dor quando sai, nunca sabe se volta, nem sabe se fica. Quanta gente perdeu seus maridos, seus filhos, nas ondas do mar.
Pescador olha as águas dançando no cabeça das ondas, estendendo-se a perder de vista pelos confins do horizonte. Ouve o rumor incessante das vagas caindo, rolando, beijando a símbria de prata das areias do litoral, e sente na alma deslumbrada o vertiginoso ímã do perigo. É a fé, a crença, a mística que a soberba domina, encanta e que o leva a cantar maravilhado e comovido.
Quando quebra na praia, é bonito, é
profundo, pescador deixa a praia querida, levando na alma só a coragem, companheira da solidão, porque a outra, a companheira dos momentos despreocupados, a outra ficou lá atrás, longe, na praia que vai sumindo, na confusão das brumas e dos contornos. Mar tranquilo, mar quieto, mar feito de doçura e mansidão. Mas a calmaria é traiçoeira, é miragem que de repente se esvai no turbilhão raivoso da procela. Pescador vai indo, navegando ao sopro do vento, mas nunca sabe se volta, nunca sabe se fica.
Pescador, quando sai, nunca sabe se volta, nem sabe se fica.
Para a deusa mãe e rainha das águas, o devoto pescador se entrega ao impressionante ritual das festas de Iemanjá. No dia aprazado, que é o dia 2 de fevereiro, saem eles mar afora na bizarra procissão dos saveiros, atirando, onde o mar é mais profundo, as oferendas com que pretendem comover a encantada sereia do mar, de longos cabelos e braços que envolvem cada dia um corpo que a tempestade tragou. Pode arroz, vende, sabonetes, perfumes, espelhos, laços de fita e objetos de adorno em profusão caem nas águas verdes para enfeitar Iemanjá. E da algazarra festiva surge como um lamento do coração que é prece e esperança a voz do velho pescador pedindo proteção para o filho jovem, cujas mãos já se embrutecem no manejo dos remos.
Senhora que é das águas, tome conta de meu fio, que eu também já fui do mar. Hoje tô velho acabado, nem num remo sei pegar. Tome conta de meu filho, que eu também já fui do mar.
E na terra, a festa se agita em coreografias bárbaras e saracoteios das filhas do santo que dançam até cair extenuadas. E nada há em ritos e liturgias que se comparem em movimento, bizarria e colorido às festanças loucas e pagãs em honra à princesa e rainha do mar.
Iemanjá, ueia, Iemanjá, ueia, Iemanjá, ueia.
A despeito dos rituais bárbaros, em honra de Iemanjá, a desgraça vem do céu, escondida no seio das nuvens sombrias e carrancudas que correm no alto como bandos de fantasmas. É a tempestade. O céu parece uma corona sobre o mar. O pescador luta desesperadamente contra os elementos. Rajadas que devastam as águas, erguendo vagas e vagas enormes, que se despedaçam sobre o pobre e minúsculo saveiro. Chuva copiosa que encharca, chicoteando o rosto, entangindo o corpo. A procela sabe, sem dó, sem piedade, o fardo do pescador. O saveiro aterna, emborda, afunda, atirando aos braços fantasmagóricos de Iemanjá, o corpo tisnado do valente rude homem do mar. Ele morre e vai dormir para sempre nas regiões ignotas da terra do sem fim. Na voragem dos pélagos submarinos, e cumpriu o seu destino trágico e místico de se entregar um dia à rainha do mar. Por fim, Iemanjá devolve à terra o corpo do pescador, tão como ele, sem querer, estendido na praia, trazido pelas ondas, ruído de peixe, pingando água, inerte, hirto. E ao dar com ele, a companheira do pescador estremece e mostra nos olhos escancarados um lampejo sinistro de loucura.
Que tu saiu no seu barco 6 horas da tarde, passou toda a noite e não veio na hora do torraio. Deram com o corpo de Pedro jogado na praia, ruído peixe, sem barco, sem nada, num canto bem longe lá do arraial. Pobre Rosinha de Chica, que era bonita, agora parece que endoideceu. Vive na beira da praia, olhando pras ondas, andando, rondando, dizendo baixinho: morreu, morreu, morreu.
Do corpo que Iemanjá devolveu à praia, começa o velório. Contritos, na piedosa ronda que é o último adeus triste, aquele que parte e que não volta mais, punhados de homens e mulheres tristes também, recurvados como ao peso de um destino comum, igualmente rude e impiedoso, entoam a reza do defunto. Dolorida melodia, arrastada e comovente.
Uma incerença me torna o paraíso, uma incerença me torna o paraíso. Adeus, irmão, adeus, até o dia de juízo. Adeus, irmão, adeus, até o dia de juízo.
Mas nada impressiona a vasta família dos pescadores. Indiferente ao sol, às tempestades, à ventania que devasta os mares, aos primeiros albores das madrugadas frias, às primeiras cinzas vermelhas do crepúsculo, nas caladas das noites de breu, hoje, amanhã e sempre, num difícil rolar sem fim de soalheiras e vigílias fatigantes, lá se vão eles, em busca do peixe, que é ouro, que é o pão, que é a vida. Pescador nos florestas, e eternamente pensa e sonha que é doce morrer no mar. E hoje mais do que ontem, e amanhã mais do que hoje, ele acha cada vez mais que...
Santa Maria.
Alto da Cruz, Ouro Preto. A igreja de Santa Ifigênia ergue-se no topo da colina, olhando de cima o panorama colonial de Vila Rica. Quem sobe a escadaria do átrio, penetra a nave central e compartilha dos rituais do Senhor, nem sempre conhece a lenda suave e formosa que a mudez daqueles nichos encerra e a cantaria colorida de açafrão e rosa silenciosamente guarda. Poucos sabem a história bonita da sua fundação. História de um rei negro e seus vassalos, roubados na África por mãos brancas, arrastados ao Brasil pelos negreiros e escravizados em Vila Rica. A lenda do Chico Rei.
Bendita de Deus, bendita Maria, o terço nos veste com tanta valia.
África. O drama heróico de Chico Rei começa na escaldante terra de África. Uma tribo inteira de negros vivia tranquila e feliz, com seus costumes e suas religiões, na costa atlântica. Um negro, o melhor, mais inteligente e robusto entre todos, era o rei. Chegaram os brancos. Francisco foi aprisionado com sua mulher, seus filhos e toda a sua tribo. Aprisionados e metidos no porão sujo e escuro de um navio negreiro. E começou a travessia dolorosa. Uns foram morrendo e outros sofrendo o martírio indescritível da saudade.
Onibu, adorixá, xaurelê, e adorixá, xaurelê, mandorixá, xaurará.
Francisco resistiu à travessia. Chegados ao Brasil, ele, um de seus filhos e muitos de sua tribo foram vendidos a um rico senhor de Ouro Preto e para lá partiram. E começou o cativeiro triste daquele que fora monarca, senhor de terra, de homens e de riqueza. Restava a Francisco a fibra da realeza. Escravo, dando o melhor do seu trabalho e seus esforços ao senhor que o possuía, soube encontrar ainda, nos raros e pequenos momentos de descanso, tempo para lutar por sua liberdade. Trabalhou, vendeu, recebeu e um dia pagou a sua alforria. Livre, Chico Rei não dormiu sobre a alegria da sua liberdade individual. Mais do que nunca trabalhou, vendendo aflições e sofrimentos. E assim, também pôde libertar um dia o seu filho escravo. agora já eram dois a trabalhar pela alforria de um terceiro. Livre o terceiro, eram três a lutar pela liberdade de um quarto. Livre o quarto, eram quatro a trabalhar pela alforria do quinto. E assim, em cooperativa heróica, Chico Rei e seus vassalos libertaram a tribo inteira. Vila Rica viu nascer, dentro da capitania, um outro estado, uma nação negra, forte e unida, agregada a custo de um esforço heróico. Francisco era o rei, seu filho era o príncipe, sua nora a princesa e a segunda mulher com quem se casara no Brasil, a rainha. Com os recursos da coletividade, adquiriram a mina riquíssima do Palácio Velho e fundaram a secular Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e Santa Ifigênia do Alto da Cruz. Uma irmandade de pretos que ergueu na colina graciosa de Ouro Preto a igrejinha de Santa Ifigênia, em homenagem à Santinha Negra, Princesa da Núbia. E Ouro Preto passou a conhecer, no dia 6 de cada ano, o Reizado do Rosário. Festa tipicamente africana, nela Chico Rei, a rainha, os príncipes e princesas eram conduzidos em procissão, vestidos a caráter, até o Alto da Cruz, onde, na igreja de Santa Ifigênia, se cantava solene missa em ação de graças. Fim da cerimônia religiosa, ao som e ritmo de instrumentos bárbaros, o monarca e seus súditos desfilavam pelas ruas de Vila Rica, exibindo-se em danças características da Guiné.
Por muitos anos, a coroa do rei alumiou, 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 a coroa do rei alumiou.
E por muitos anos, aos seis dias do mês de janeiro, dia de reis, Ouro Preto e outras cidades mineiras presenciaram os reizados festivos, reviviscência da heróica e nobre epopeia do Chico Rei. Alto da Cruz, Ouro Preto, a igrejinha de Santa Ifigênia, na simplicidade de suas linhas, na modéstia do seu interior, no silêncio da sua cantaria de açafrão e rosa, guarda para sempre a lenda suave do Chico Rei, sua memória nobre, a história de um africano humilde que soube engrandecer a sua raça, libertar os seus filhos e seus irmãos de infortúnio.
Ondas da Maria. estende.